informação para a comunidade. Estúdio C.
A Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé.
Onze horas e três minutos. Este programa tem o apoio cultural da Guaxupé, a cooperativa de cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro. E Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé.
E voltamos então ao Estúdio C, agora recebendo o escritor Romeu Abílio. Romeu, seja bem-vindo ao Estúdio C aqui na Rádio Comunitária. A gente vai falar muito sobre os sírios libaneses aqui da nossa cidade. Um prazer enorme recebê-lo aqui.
O prazer é todo meu. Também fiquei muito contente de encontrar aqui à frente da rádio um colega meu de seminário, o Juracélio, né? E agradeço essa oportunidade de a gente poder falar alguma coisa sobre a comunidade sírio-libanesa de Guaxupé, da qual eu faço parte, né? Eu nasci aqui em Guaxupé, fui batizado na Igreja Ortodoxa aqui de Guaxupé, e os dois livros que eu escrevi é sobre os sírios-libaneses de Guaxupé e do sul de Minas.
Bom, o Romeu Abílio, ele lançou ontem aqui no auditório Elias José, no Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé, o seu segundo livro, que é Ibrahim Hanna e Excêntricos Sírios Libaneses do Sul de Minas, que é o segundo livro, como ele bem disse. Bom, primeiramente, Romeu, por que Ibrahim Hanna e o Excêntricos Sírios Libaneses aqui da nossa região? De onde você tirou essa inspiração?
O primeiro livro que nós lançamos... foi na Casa da Cultura aqui, no tempo que o Severo era o presidente lá. Chama Lembranças Minurcas. Esse minurco é um neologismo que a gente vem usando, quer dizer minurco, quer dizer mineiro mais turco. E aquele pessoal que veio para cá, nossos pais, avós, eram chamados de turcos, porque quando eles vieram era o Império Turco, o Império Otomano lá no Oriente. Então, os documentos, o passaporte deles era escrito em turco. Então, aqui, os brasileiros chamam de turco. Que acabou ficando até meio pejorativo, né? Até humilhante e tal. Teve até o caso da morte de um tio meu, o Elias Tawil, que era casado com a minha tia Salima, que podia xingar a mulher dele, xingar a família dele, falar o que quiser, mas não podia chamar ele de turco. Então, numa discussão, chamaram de turco, brigaram, ele foi esfaqueado e morreu. Né? Só que eu levei essa palavra turco assim, como mais uma brincadeira, mais folclore. Então eu falei, já que chamavam a gente de turco e nós somos mineiro, então vamos dizer que está surgindo uma nova civilização lá no sul de Minas, formado com os valores dos mineiros, com os valores que esse pessoal trouxe do Oriente. É um pessoal, uma cultura muito rica, né? Tanto é que você vem em influência aqui em Guaxupé até hoje desse pessoal e tudo, né? Então esse foi o primeiro livro. O primeiro livro foi um livro assim, mais histórico, baseado na minha família, famílias aqui, fatos reais e tal. Esse segundo, Ibrahim Hanna, já é um pouco mais ficção, né? A gente pega a realidade e viaja um pouco, inventa um pouco e tal, né?
Uma realidade fantástica.
Exatamente.
Talvez.
Esse Ibrahim Hanna, a palavra Ibrahim quer dizer Abrão, e a palavra Hanna quer dizer João. Só que se você colocasse Abrão João, não ficava muito sonoro, vamos dizer assim, né? Então, foi Ibrahim Hanna. Agora, por que excêntricos sírios libaneses do sul de Minas? Porque eu procurei contar histórias excêntricas, aquilo que foge do comum. Porque depois vocês vão ver quanta coisa que tem, não é? O sírio mais forte de Guaxupé, o Miziara, não é?
Que carregava 60 quilos.
Exato.
Em cada braço.
O meu pai jogador fantasioso, contava histórias. Meu tio Abrão, que foi chofer de praça há mais de 50 anos e nunca teve carta de motorista. E assim um monte de histórias, né? um sírio aqui, por exemplo, que inventou um aparelhinho. Você estava falando há pouco aí do nariz grande do árabe, do tufidoce, inventou um aparelhinho achando que os sírios tinham o nariz e o pênis muito grande, né? Pênis e árabe quer dizer zabra, ele fala zabra, né? Meio folclórico e tal. Então colocaram o nome do aparelhinho de zabrômetro e queria instalar aqui no posto de saúde aqui de Guaxupé para ver, medir o zabra dos sírios e depois ver se diminuía e tal, não é? Então você tem um monte de coisa aqui que você não acredita, não é? Um monte de história. Então por isso que eu chamei excêntricos. Eu fui ouvindo história de um, de cada um que me contava, não é? Na realidade, esse meu segundo livro, eu sou mais um organizador do que um escritor. Eu juntei tudo que fui ouvindo de um, do outro, etc. tal, contava e exagerava, e voava. Uhum. Então, o Ibrahim é uma figura que a gente criou, que ele é um alquimista, vem aqui em Guaxupé, e o Chapilé, não sei se vocês conheceram o Chapilé.
Da Poleng.
Da Poleng, que é meu primo, o nome dele é Yusuf. O Chapilé fazia tacho de cobre. Então o Ibrahim falou para o Chapilé fazer um tacho para ele, e ele passou a voar nesse tacho, com a força do pensamento dele, da alquimia dele e tal. Então ele vai dando palpite, durante o livro ele vai viajando aí dando palpite. Ele chega em Guaxupé, ressuscita todos os sírios aqui, aqueles antigos, faz uma ressurreição deles, né? Porque na realidade o objetivo desse livro é a primeira frase que aparece nele e a última, né? Aí resume a história do livro, que fala: o homem morre duas vezes, quando cessam suas funções vitais e quando ninguém mais fala seu nome. Então Ibrahim vem aqui e vai chamando um por um e ressuscitando. Então o objetivo do livro é isso: não deixar morrer aquela comunidade antiga, aqueles sírios libaneses que foram nossos pais, pessoas sofridas, pessoas que lutaram. Nós estamos aqui hoje, o Juracelo acabou de citar a família do Abdala, que tem 12 médicos. Por que que tem tanto médico, tanto advogado? Por que que tem tanta gente, professor, comerciante, isso aqui? Porque aqueles coitados lá do nosso avô, nossos pais, carregaram lá o baúzinho nas costas, foram para as roças, foram humilhados, trabalharam aí 15, 20 horas por dia para ir juntando dinheirinho, etc. Tal. Então, eu quis resgatar isso.
Bom, Romeu, desculpa,
não, apenas um detalhezinho. Quando ele falou do tufi doce, eu não sei se te contaram essa história, alguém ficou meio, né? O tufi doce era juiz de futebol. E o seguinte, e às vezes a esportiva estava perdendo e ele não estava apitando o jogo. Aí a torcida falava assim: põe fulano. Não, a torcida falava: põe o Tufi, porque ele dava um pênalti, sabe? O Corinthians, quando está perdendo,
olha,
dava um pênalti
lá no Corinthians,
o Flamengo. Aí o Tufi entrava no segundo tempo. Teve um dia que o juiz machucou no intervalo, aí entrou o Tufi para apitar o jogo. Mas em prol de Guaxupé e da esportiva, é válido.
Desses excêntricos, eu falo do Tufi um pouquinho, porque eu digo que esses comerciantes sírios, libaneses, eram muito corretos, como os mineiros antigos, né? Mineiro não queria assinar papel, ele falou: meu fio de bigode, minha palavra vale mais do que qualquer contrato. E aqueles sírios antigos, a mesma coisa. Tanto é que você pode conversar com qualquer pessoa aqui em Guaxupé, se alguns daqueles sírios antigos deu calote a alguém. Era um monte de lojas, de coisa e tal, muito correto. Aí eu falo, a única exceção é o Tufi Doce, que de vez em quando dava uma forcinha para a esportiva, né? Mas só nesse lado, porque o resto ele era também uma pessoa super interessante, correta e tal.
Eu trabalhei durante 8 anos com o filho do Tufi Doce na TV. Vou até mandar um abraço pro Clé, pro Clelin, que eu gosto demais do Clelin. E eu acho, então, que o Clélio puxou toda essa excentricidade do pai dele, porque você acabou de falar do Zabra, ele sempre falava muitos termos árabes perto da gente, desculpa, sírios perto da gente, então, charmuta, Zabra, ele falava muito, muito dessas bobeiras, quando ele tava irritado, ele já chegava: olha, charmuta, o que você tá fazendo? Aí o dia que eu descobri que era charmuta, eu xinguei tanto.
E você sabe por que ele falava, a gente fala, tudo? Porque a única coisa que a gente aprendeu com nossos pais é só essas palavrões, porque eles xingavam muito, Charmuta você sabe o que é, né?
Uhum.
É prostituta.
Agora,
né?
Eu sei.
Então, então eles só xingavam, palavrão, falava e tal. Então, se você pegar todos os descendentes aqui, nenhum fala árabe, mas todos eles sabem essas palavras, né?
Um xingamento, pelo menos.
Foi uma falha do... Eu não entendia. Depois comecei a estudar essas coisas, escrever esse livro, que eu passei a entender. Falei, pô, mas será que esses quase 400 famílias de sírio-libanês do sul de Minas, nenhum descendente fala árabe? Escrever nem imaginar, né? Será que eles eram tão ignorantes assim? Aí depois eu fui estudando, eu fui entendendo. Eles não queriam que os filhos sofressem preconceito. De turco, mas disso aqui. Então, eles não ensinavam para integrar as crianças no grupo, na escola, na vida, para nem lembrar que é sírio, que é isso, aquilo, e ter uma vida normal. Tanto é que eu conto aqui no livro de um sírio, que era de Guaranésia, foi da Ventania, o Pinó, Guaranésia, que ele... Quando registrava o nome dos filhos, ele punha nome português. José, Maria, Antônio, para não ter problema para as crianças na escola. Aí depois que as crianças ficassem um pouco maior, cresciam, ele ia no cartório e retificava. Fuad, Sara, Habib, entende?
Entendi.
Então você vê como que eram as coisas, né?
Mas não é privilégio de vocês, não? Quando eu digo vocês, é a tua ascendência, né?
É.
Porque é o seguinte, eu tenho um parente que é de origem japonesa, os filhos deles, os netos, é tudo nome português e eles falam português. Porque é uma maneira inteligente de se enquadrar na comunidade.
Exatamente.
Porque lá no sul, você chega lá no restaurante e o cara vem falando alemão com você.
É.
Ô, gente... Ele veio da Alemanha, mas fala alemão lá. Ele tem que dar criatividade e usar a nossa linguagem, né?
Exatamente.
E também os calabreses que vieram lá da Itália, raramente tem um filho de italiano que fala italiano, assim, fluente. Eles falam a nossa língua. Isso é muito inteligente.
O Jota, ele até falou dessa questão do nome. Na minha família, a gente também passa por isso, porque eu sou bisneta de russo. E quando meu bisavô chegou aqui no Brasil, o sobrenome dele é Mikhailovsky. E se escreve com M-I-K-H-A. E quando ele chegou aqui no Brasil, mudaram retiraram o K e colocaram C para não ter um cacófago, né, de M-I-K-H-A-I-L-O-W-S-K-Y. Então, a família também teve já essa alteração no nome justamente por causa desse preconceito também. Fora os outros nomes, né? Tem o tio, o avô que chama Dimitrios. Tem o Alexei, o Vladimir. Então, também a família já fica toda com aquela peixe de russo. Vamos, então, para um rápido apoio cultural, Léo? A gente já está voltando, então, vamos continuar falando aí sobre a imigração sírio-libanesa aqui na nossa cidade com o Romeu Abílio. Agora são 11 horas e 16 minutos. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Pense música, pense bem. Comunitária FM.